Agora imagina, se isso acontece na Vale, que é uma empresa privada, o que não pode estar acontecendo na Petrobras, entre outras? É o tipo de investimento que eu prefiro ficar de fora. Mas com relação ao Bitcoin, tudo que até hoje o Peter Schiff falou, eu discordo. Se você tivesse R$1 milhão, sem o conhecimento que tem hoje, o que faria? Começando mais um Urge Responde as perguntas que vocês me enviaram aqui na área de membros do canal e também no nosso Instagram, na quinta-feira, dia 14 de março. Como sempre, foram várias, deixo o meu muito obrigado. E muitas aqui relacionadas a um mesmo tema, então vou começar por essas e vou agregar todas que falam sobre a questão da Petrobras, interferência na Vale e a mais recente sobre a Odebrecht, agora chamada de Novo Honor, e Andrade Gutierrez, que venceram uma licitação da Petrobras para obras da refinaria Abreu e Lima. Assim, o que esperar disso e o que que isso diz sobre o momento brasileiro e as possíveis intervenções na própria estatal do petróleo? É o que já era esperado. E eu me surpreendo com alguém que esteja surpreso com o que está acontecendo, porque todos os movimentos políticos que foram feitos depois da eleição do atual governo estavam levando nessa direção. E a própria visão econômica do governo Lula sempre deixou muito claro o seu objetivo de interferir mais nessas empresas, de ter uma ingerência maior, ditar os rumos, seja da Petrobras ou de outras estatais, bancos públicos, por exemplo, que também é outro capítulo aqui do vídeo. Mas com a Petrobras há uma dificuldade maior pelas melhorias de governança que hoje impedem uma interferência tão direta e nefasta como aconteceu no passado. Mas não impede por completo, e a gente está vendo isso acontecer na prática. No caso da Vale, há um empecilho maior, porque já é uma empresa privada, a empresa não tem mais, não está sob controle do governo. Ainda assim, a gente viu toda essa novela do Lula tentando emplacar Guido Mantega na presidência da empresa. Assim, é surreal, agora está tentando emplacar o Guido Mantega na Braskem. Mas enfim. Mas antes de voltar para Abreu e Lima, eu quero mostrar o da Vale, porque embora o governo não tenha conseguido emplacar a sua indicação de presidente, ainda assim eles seguem tentando interferir no processo todo. E da maneira que ele tem sido conduzido, levou até a renúncia de um membro do Conselho de Administração, um membro independente, o José Luciano Duarte Penido. E a carta dele vazou, e eu até vou ler, são três parágrafos, porque é importante entender o que está acontecendo. E ele diz o seguinte, até a sua carta renúncia no dia 11 de março. Prezado presidente do Conselho de Administração, encaminho-lhe a minha renúncia ao mandato de membro independente do Conselho de Administração da Vale S.A., para o qual fui eleito na Assembleia Geral de Acionistas da Vale, com o mandato de maio de 2023 a abril de 2025. Apesar de respeitar decisões colegiadas, em minha opinião, o atual processo sucessório do CEO da Vale vem sendo conduzido de forma manipulada, não atende ao melhor interesse da empresa e sofre evidente e nefasta influência política. No conselho se formou uma maioria cimentada por interesses específicos de alguns acionistas lá representados, por alguns com agendas bastante pessoais e por outros com evidentes conflitos de interesse. O processo tem sido operado por frequentes, detalhados e tendenciosos vazamentos à imprensa, em claro descompromisso com a confidencialidade. Não acredito mais na honestidade de propósitos de acionistas relevantes da empresa no objetivo de elevar a governança corporativa da Vale a padrão internacional de uma corporation. Neste contexto, minha atuação como conselheiro independente se torna totalmente ineficaz, desagradável e frustrante. Por isto, apresento minha renúncia. Pô, para um conselheiro independente, uma pessoa que tem a experiência, que tem o José Penido, chegar a esse ponto de externar com críticas tão severas com relação ao processo todo, é porque está, sim, havendo muita interferência, mesmo o governo não tendo controle. Agora imagina, se isso acontece na Vale, que é uma empresa privada, o que não pode estar acontecendo na Petrobras, entre outras? E no caso agora da Abreu Lima, uma vergonha, uma piada de mau gosto, porque todos os episódios que já estão devidamente registrados na história que aconteceram com Abreu Lima, isso é fato, não é opinião, os estouros de orçamento, uma refinaria que não tinha nenhuma viabilidade econômica. Isso os especialistas da área sabem muito bem, que é muito fácil comparar a viabilidade de refinarias e a bases de comparação para verificar se uma refinaria para de pé ou não para de pé, o investimento por barril de petróleo equivalente, enfim, há métricas comparativas. E desde o início, a refinaria Abreu Lima não parava de pé. Ainda assim, o processo foi adiante, o investimento foi feito, o orçamento estourou, houve os casos de hiperfaturamento da obra, enfim, todos os problemas que sabemos. E agora, novamente, voltando, Andrade Gutierrez, Odebrecht, que estava envolvido na Operação Lava Jato, eu não sei nem como descrever mais isso, é um escárnio. Mas é esperado, e aí para quem está olhando sobre a ótica de investimento, pô, investir na Petrobras com toda essa ingerência e todo esse risco de governo Lula, será que é uma boa? É o tipo de investimento que eu prefiro ficar de fora. Dependendo da relação preço-lucro, de como o papel está precificado em algum momento, até pode abrir uma janela de oportunidade, mas é uma posição tática de curto prazo. Como até aqueles, eu relatei no vídeo, o pessoal do filme A Grande Aposta, o da Front Point Capital Partners, o Potter Collins, que agora está em outra empresa, a Seawolf Capital, e eles investiram na Petrobras no ano passado e tiveram uma rentabilidade de mais de 70%. Daqui para frente, será que vale a pena? Será que o retorno potencial compensa o risco de toda essa ingerência do governo? Na minha humilde opinião, não. Eu prefiro direcionar a minha alocação de capital para outras teses que eu tenho mais segurança e que eu conheço o risco e que o risco político não está presente ou está muito mais mitigado. Mas cada um decida o que fazer com seu próprio dinheiro. Aqui seguindo a próxima pergunta do Olívio Duarte. Você poderia, por favor, nos fazer uma breve atualização sobre a visão do DI futuro no Brasil? Tenho visto comentários sobre juros dos Estados Unidos, taxa Selic, mas quase nada sobre juros futuros. Pois os juros futuros é uma consequência da expectativa com relação à trajetória fiscal, aos juros lá fora também. E a gente tem visto aqui que os juros no Brasil, eles estacionaram, olhando o DI futuro, de 25 até 29 praticamente. Eu estou com eles na tela aqui, vamos até colocar o 29 na tela. Ó. Vem lateralizando já desde o começo do ano, com uma leve tendência de alta no momento. E aqui tem duas grandes influências. Primeiro, o juro lá fora. Isso significa o juro longo em dólar representa um piso para o juro longo no Brasil. E outro é a fiscal, a perspectiva do fiscal, que, como a gente sabe, não é nenhuma maravilha. Pelo contrário, ele ainda preocupa, a trajetória da dívida está preocupando, está numa ascendente. Enquanto não houver claros sinais de uma mudança na política fiscal de contenção de gasto, de redução da dívida PIB, é difícil imaginar uma queda mais significativa nos juros futuros. E a gente pode ver também pela NTN-B 2035 ou 45, que ainda está em patamares bem elevados, lá ao redor de 6% a taxa real. É muita coisa, mas esses são os fatores que a gente já imaginava. Aqui do Eduardo. Gostaria de saber a sua opinião sobre as reservas fracionárias. Já vi vídeos seus explicando por que não era mais contrário, mas não consigo entender os argumentos favoráveis. Pois então, eu estou pensando até fazer um vídeo específico sobre o assunto, de repente até aqui para os membros do canal, para a gente entrar com mais profundidade. A gente publicou ontem, sábado, estou gravando aqui no sábado, publicamos hoje de manhã cedo, o vídeo sobre o Banco de Amsterdã, que era um banco que se chamava de Full Reserves, ou reservas completas, ou 100% de reservas. E eu tenho problemas com essa definição, 100% de reservas ou reservas fracionárias, porque não é uma descrição adequada do que está acontecendo com a gestão de liquidez bancária. É importante entender se há um casamento ou descasamento de prazos entre o passivo e o ativo do banco. E todos os passivos precisam estar casados com os ativos. Não basta um banco ter lá depósito à vista, enfim, as suas obrigações 100% casadas com reservas, se ele tem outras obrigações que podem ser a prazo, por exemplo, letras financeiras ou debêntures que vencem em 6 meses ou 1 ano, e o restante do ativo vence num prazo muito maior. E esse é um problema que eu vejo nos críticos de reserva fracionária que não entendem a liquidez bancária. É preciso casar todos os passivos e ativos em questão de prazos e riscos. E não apenas depósitos à vista com 100% de reservas líquidas, dinheiro no passado era ouro e prata, hoje é reservas no Banco Central ou papel moeda. Não basta isso. Por isso que eu digo que, isso eu falei na minha palestra, mesmo um banco que seria considerado 100% de reservas, isso é, para depósitos à vista emitidos, ele tem 100% de reservas no banco, se o restante do seu passivo não está casado, não tem ativos que vencem no mesmo prazo que o passivo, ainda assim o banco pode quebrar, mesmo sendo 100% de reservas. Então, eu vejo que há uma super superficialidade na análise da gestão bancária. Eu vejo isso mesmo em economistas da escola austríaca. Então, a própria descrição e denominar de reservas acionárias não retrata com plenitude o que está acontecendo num banco. Então, mas eu acho que eu vou fazer um vídeo mais específico sobre isso que vale a pena. Quem não assistiu minha palestra, vou colocar aqui, foi uma palestra que eu fiz na Conferência de Escola Austríaca de 2017 sobre reservas fracionárias. Aqui do Silva, com a turma de Wall Street entrando no FOMO, o medo de perder o bonde, Fear of Missing Out, dos ETFs agora, será que o primeiro bear, o mercado do urso, não será proporcionalmente intenso, visto que essa turma vai vender no pânico? É bem possível, e dado o volume que está migrando para os ETFs agora, e nas últimas semanas foi muita coisa, assim, foi recordes, foram dias sucessivos de recordes de entrada de capital nos ETFs. Neste momento aqui, o BTC até estava em queda, ó, está em quase 68 mil dólares, neste momento, 11:25 da manhã de sábado. Mas eu entendo que sim, é possível que num momento de fuga, isso pode, queda de mercado, pode, os ETFs podem até exacerbar um movimento de correção. Mas não é apenas ETFs, é também derivativos, alavancagem, que costuma exacerbar os movimentos, sejam de alta, sejam de baixa de preço. Isso vale para qualquer ativo, né? Aqui do Pedro Melo. Falando de cripto, já ouviu falar da shitcoins? Das shitcoins? O que acha delas? Bom, shitcoins, como diz o nome, são moedas de merda. Eu acho que o nome já é bem descritivo o suficiente, não precisa mais de nenhuma análise. Então, shitcoins são shitcoins. Se você voltasse no tempo até os acordos de Bretton Woods, o que você faria diferente? Existia outra alternativa que fosse sair do padrão ouro, aqui do Jivago? É uma ótima pergunta, e esse, o contrafactual é sempre difícil, né? Existia alternativa que era do Keynes, que era o Bancor, que seria uma moeda emitida por uma entidade supranacional aos moldes de os direitos especiais de saque do FMI. Portanto, a moeda, a unidade de conta mundial e a moeda seria emitida não por um país, mas sim por um banco mundial, um banco central mundial. Tinha essa ideia que acabou não prosperando e venceu a ideia dos americanos, que nós já conhecemos. Mas poderia haver outra solução? Poderia. O problema é que o que foi definido em Bretton Woods, obviamente, dependeu muito das circunstâncias daquele tempo, das teorias econômicas que dominavam e que embasavam aquelas decisões e os próprios estudos para determinar, bom, o que a gente vai fazer agora com o sistema monetário que está esse caos? A gente precisa de estabilidade monetária do mundo inteiro. E aquela solução foi um meio termo de não abandonar o padrão ouro, que era a única referência conhecida histórica que o mundo tinha, mas ao mesmo tempo forneceu alguma discricionariedade para o Federal Reserve de conseguir manipular a oferta monetária, inflacionar o mundo, inundar o mundo com dólares, que foi o que aconteceu, que acabou levando ao próprio colapso desse acordo. Mas, dada a ciência econômica dominante naquele momento, eu acho que ia ser difícil outra alternativa que não fosse algum abandono do ouro. Porque até hoje eu digo que o padrão ouro e a restrição que ele impunha aos países, aos bancos centrais, e a disciplina que ele impunha, especialmente a governos, no que tange a responsabilidade fiscal, essa restrição era enorme e, na minha avaliação, benéfica. Mas toda a ciência dominante à época dizia o oposto, e ainda diz. Ainda acham que a restrição do ouro era uma relíquia barba, era uma camisa de força desnecessária. E eu acho justamente o oposto. do Tio Patinhas Bitcoin. Ele sempre manda pergunta aqui, ó. Base monetária recuando 17% na Argentina. Vem deflação estilo a era do ouro do Reino Unido por aí? Não, não creio. Vamos lá. O que está acontecendo com a Argentina? Até tem outra pergunta sobre o Milei, já vou colocar ela aqui junto. O que está acontecendo na Argentina é uma contenção fiscal enorme, o um impedimento de impressão de dinheiro pelo Banco Central. Os dados que eu analisei recentemente de base monetária não mostram uma queda de 17%, mas pelo menos uma estabilização, que já é algo muito positivo. Então, a base monetária está praticamente estagnada nos últimos 2 meses na Argentina, mas é preciso acompanhar também os demais agregados, como o M2, e a defasagem de divulgação dessas estatísticas na Argentina está muito ruim. Então, a gente não consegue ter um acompanhamento mais em tempo real do que está acontecendo. Mas é claro que as ações do Milei em conter a impressão de dinheiro pelo Banco Central, que seria a expansão da base monetária, a emissão monetária, que acaba refletindo na economia, está fazendo com que a inflação já ceda. Em fevereiro já foi abaixo de 20%, ela vem cedendo, depois do pico que teve lá em dezembro. Então ela vem cedendo. O câmbio estabilizou. Até vou colocar aqui o dólar blue, olha só. Chegou aqui nesse momento, está ao redor de 1.025 e o câmbio oficial está quase 900. Isso quer dizer que a chamada brecha cambiária, ou o ágio, entre o dólar paralelo e o oficial vem caindo, está chegando próximo de zero ágio. E no momento que isso acontecer, eles podem inclusive remover essa loucura de cepo cambiário, controle de câmbio, e unificar todos os câmbios. Não tem mais câmbio exportador, câmbio oficial, câmbio varejo, câmbio atacado, câmbio blue. Não, é uma coisa só. Isso está próximo disso se tornar uma realidade, graças a essas políticas do Milei. Mas ele teve um revés importante nessa semana. O Senado derrubou o DNU, Decreto de Necessidade e Urgência. Para ele continua vigindo, porque para ele realmente ser derrubado, as duas casas precisam rejeitá-lo, tanto o Senado quanto a Câmara. A Câmara ainda não rejeitou. É um risco ainda. Vamos ver como ele vai lidar com este problema caso seja derrubado o DNU. Mas o que está ao seu alcance em termos de cortar gastos ou estancar o nível de gasto, ele está fazendo e está conseguindo resultados positivos macroeconômicos de estabilidade macro para a Argentina. Então, como ele domina a teoria econômica, ele entende o que precisa ser feito, ele conseguindo fazer esse básico já surte efeitos muito positivos para a economia argentina. Aqui do Renan. Como você enxerga o ciclo do mercado imobiliário brasileiro? Em que momento estamos, Prado? Interessante saber isso. Muita oferta de imóveis. Estou notando preços de imóveis caindo. A gente teve um ciclo durante a pandemia que aconteceu no mundo inteiro que distorceu bastante alguns setores e economia, gerando superaquecimento. E não foi diferente no Brasil, especialmente no setor imobiliário. Eu fiz um vídeo na época sobre isso, até antecipando o que iria acontecer. Todos aqueles estímulos do Banco Central, junto com o governo, acabaram gerando muita liquidez na economia, que se traduziram em aumento da a captação da poupança, que por lei precisa canalizar os recursos para financiamento imobiliário. E o que a gente viu foi uma disparada de concessões ao financiamento imobiliário, que na época eu previ que isso aconteceria, porque estava lá claro o que estava acontecendo e por acontecer. E a gente viu os dados, até eu não consegui fazer um gráfico a tempo de publicar para vocês, mas o crescimento anual de concessão ao financiamento imobiliário em agosto de 2021 chegou a quase 60% ao ano. É muita coisa. O pico tinha sido anteriormente lá na nossa, naquela grande pujança imobiliária de 2012 e 2013, e agora foi maior. Em termos de alta no preço dos imóveis, não foi maior do que, até vou colocar aqui, ó, não foi maior do que naquele período lá de 2011, 12. Mas ainda assim, olhando um indicador que eu gosto muito, que é o IVGR, que é o Índice de Valores de Garantia de Imóveis Residenciais Financiados, ele é baseado em contratos de financiamento imobiliário, então não é classificados, são preços reais, negócios firmados. A gente pode ver aqui o que houve de variação percentual em relação ao ano anterior. Veja que lá em 2010, 11 foi a máxima, chegou a 26%. Agora, na pandemia, chegou a subir quase 10%, e arrefeceu em 2022 e segue agora num nível quase estagnado, não estagnado, mas crescendo levemente 1,5%, 2% ao ano. Então, o setor imobiliário ainda está prosperando, mas sem aquela pujança que se viu. Aí a questão de superoferta de imóveis, preços em queda, correção, É preciso analisar cada praça, porque aí varia bastante. As questões locais, regras do plano diretor, urbanísticas de cada município, afeta bastante a oferta de imóveis também. Aí precisa analisar cada cidade em separado. Vamos lá, aqui próxima pergunta do Gustavo. Você vê investimento em urânio como investimento de longuíssimo prazo, levando em consideração a demanda crescente por energia e energia nuclear sendo a melhor alternativa? Depois tem mais sobre a cannabis, vamos lá. Sobre investimento em urânio, é uma tese que está se materializando, já andou bastante. Eu não acredito que é uma tese que vai durar mais 5 anos. Logo ela vai se esgotar, o preço vai chegar perto das máximas, talvez depois tenha uma correção e tudo mais. Então eu diria que a tese já passou da metade, na minha avaliação. Mas a questão da energia nuclear, isso são outros 500. A energia nuclear também entendo que está se beneficiando agora de um renascimento, a volta de interesse, inclusive pelo Japão. E para mim essa é uma tendência irreversível, especialmente pelas exigências atuais de transição energética, mudança climática. Mas isso é algo separado da tese de investimento em urânio, que é algo mais pontual sobre o descasamento ou desequilíbrio entre a oferta de urânio e a demanda por urânio. Sobre cannabis, caso fosse proibido o uso recreativo nos Estados Unidos, só o uso medicinal, seria suficiente para a tese dar certo? Possivelmente não, teria impactos, e aí é preciso analisar cada empresa também do setor, mas dada a situação atual, regulatória, perspectiva, e o preço também das empresas que estava nos últimos meses, a relação risco-retorno, potencial de upside, potencial de risco, ainda é bastante favorável. Então, nesse sentido, por isso que eu sou otimista com esse setor. Aqui do Elielton. Quais são os fatores que causam volatilidade nas criptomoedas? Existe um horizonte para que elevada volatilidade diminua ou deixe de existir? Vamos lá. Quanto menor o volume de negociação, quanto menor for a criptomoeda, maior é a volatilidade. Isso vale para qualquer ativo, não só para criptos. Esse é o principal fator. Com relação ao Bitcoin, que ainda tem uma volatilidade considerável, aí é questão de tempo, é questão de mais uso. Ele ainda está hoje, o Bitcoin hoje ainda é bastante negociado no mercado como um ativo monetário, um ativo de proteção, mas com potencial ainda significativo de upside, então de retornos, e não é tanto usado como uma moeda, como um meio de troca. Então nesse processo ainda, que eu digo que é de monetização, descoberta de preço, é natural que a volatilidade ainda seja relevante. Já caiu bastante, se a gente olha historicamente, já caiu muito. Mas para chegarmos a um nível de volatilidade tipo ouro, ou então até alguma moeda como o dólar, aí precisa muito mais tempo. Ainda é muito novo. Quando a gente coloca em contexto histórico e dá um zoom out, 15 anos não é nada. Não é nada para um ativo tão inovador, tão diferente, tão difícil de entender para muita gente. Imaginar que já teria uma volatilidade similar à do ouro é esperar demais do que o Bitcoin pode entregar neste prazo de tempo. Aqui do Kampf, se você tivesse R$1 milhão sem o conhecimento que tem hoje, o que faria? Provavelmente ia perder uma boa parte desse dinheiro, se não quase tudo. Ia investir em opções sem conhecimento, ia alavancar em dólar futuro, em Bovespa futuro, ia fazer besteira. Então, eu tentaria adquirir o conhecimento para não chegar nesse momento de ter dinheiro na mão e fazer besteira com ele. Vamos lá, aqui do Gabriel Seabra, que conheci em Amsterdã e vale a pena aqui agradecer ele em vídeo, porque ele viabilizou a nossa visita ao Arquivo Nacional da Holanda, que a gente conseguiu manusear, ler os documentos da Companhia das Índias Orientais Unidas, a Dutch East India Company. Documento de 400 anos, surreal. Então, muito obrigado, Gabriel, mais uma vez. Ele pergunta o seguinte: BTC versus Quantum, por que não devo ficar preocupado? Quantum Resistance Soft Fork vai salvar? Sim, a única solução, se chegarmos no momento em que Quantum Computing, computação quântica, é uma realidade que ameaça os algoritmos criptográficos do planeta todo, não apenas do Bitcoin. O Bitcoin é um padrão que é utilizado por o mundo inteiro. Sim, seria um soft fork para mudar o algoritmo da mineração. Ah, mas seria algo simples de executar, sem nenhuma fricção, sem instabilidade ou sem impacto em preço? Não, eu imagino que seria algo possivelmente com muito ruído, com turbulência, com impacto em preço, especialmente se tiver que ser feito às pressas. Mas, ainda assim, não vai acabar com o sistema. Então, não precisa ficar preocupado. Aqui do Matheus. Se a Anatel bloquear o acesso ao Bitcoin, como ficaria a situação? É tão difícil bloquear o acesso à rede do Bitcoin, tem tantos meios de contornar as restrições tecnológicas ou legais de acessar a rede, a forma de transmitir transações, até por rádio, é possível transmitir por satélite. A rede é virtualmente imparável. Atraria a complexidade adicional? Sim, mas não vai parar o Bitcoin. A Anatel não tem esse poder. Aqui do Adriano. Conta melhor a história das tulipas. Pois eu estou pensando em fazer um vídeo de tulipas mais curto, porque esse é um dos conteúdos que a gente está produzindo para a nova temporada do Nas Fronteiras do Dinheiro. Até já deixo o convite, quem quiser conhecer mais, tem o link aqui na descrição do vídeo, que a gente está até oferecendo para vocês uma amostra de um dos documentários que a gente produziu sobre o grande crash de 1929. Para quem não sabe, é importante explicar melhor. O Nas Fronteiras não é apenas um curso de macroeconomia, investimentos, finanças, ciclos econômicos, mas é também um conjunto de documentários que enriquecem as aulas, ilustrando com a realidade de países, com assuntos históricos. É sensacional, e agora a gente acabou de passar por Paris, Londres, Edimburgo e Amsterdã para produzir documentários sobre bolhas financeiras históricas que são importantíssimas para entender o mundo atual, inclusive um conhecimento que ajuda a gente a investir melhor e conhecer mais sobre finanças e economia. E agora, na próxima temporada, teremos também um documentário sobre a mania das tulipas, que é um assunto interessantíssimo. Então, link na descrição do vídeo. Aqui do Pinheiro. Peter Schiff está sempre a dizer que o Fed vai sacrificar o dólar, baixando juros mesmo com a inflação alta. Concorda? Em parte. Sacrificar o dólar, não. Mas desvalorizar o dólar, sim. Que é o que o Fed faz desde que ele começou a operar em 1914. Mas o que o Schiff chega a afirmar, que até é um risco de hiperinflação do dólar, isso eu discordo. Não acho que o Fed vai realmente sacrificar a moeda e baixando juros e deixando a moeda hiperinflacionar. Não vai acontecer. Não, nas nossas vidas, não vai acontecer. Tenho certeza absoluta disso? Não tem, mas para mim é 99% de chance que o dólar não vai hiperinflacionar. Isso não significa que ele vai seguir perdendo poder de compra. São coisas distintas. Hiperinflacionar, praticamente a moeda colapsar, perder todo o seu poder de compra, a ponto de ser repudiada e até ser suplantada por uma nova moeda. Isso eu não acredito que vai acontecer na nossa geração. Então, disso eu discordo do Peter Schiff. A próxima dele é o seguinte. Acha possível que você esteja errado quanto ao Bitcoin, Peter Schiff, esteja certo? Sim, é claro que eu acho isso possível. E, como sempre, é uma coisa que eu aprendi, é sempre manter os pés no chão, manter a humildade e sempre reservar uma possibilidade de que você está errado. Então, para mim, eu sempre levo isso em conta. Eu vou estudar, vou analisar, vou entender os argumentos, vou tentar rebater, vou absorver. Mas com relação ao Bitcoin, tudo que até hoje o Peter Schiff falou, eu discordo. Então, para mim, ele ainda não forneceu argumentos suficientes que rebatem aqueles que eu tenho, outros que defendem o Bitcoin, que entendem que ele tem muito valor, que seguirá prosperando. Até o momento, o Peter Schiff está errado. Será que ele vai estar certo daqui, sei lá, 10 anos, 20 anos, 50 anos? Talvez. Mas essa eu sigo apostando que ele está errado. Mas, como sempre, eu posso estar errado também. Sobre esse assunto e sobre vários outros. Quanto mais a gente estuda sobre tudo, mais a gente assume a posição de humildade e de incerteza e de que a gente precisa estudar mais e que a gente pode estar errado. Então, acho que isso é saudável para todo pensador, intelectual, estudioso, de qualquer assunto. Aqui do CP Aires. Alguma chance do Robert Kennedy Jr. ser eleito ou vai continuar só essas duas ridículas opções? Acho bem difícil que ele consiga ser eleito. Ele acabou de anunciar que está concorrendo de forma independente, então na campanha agora presidencial ele não vai estar nem dentro dos democratas ou republicanos, ele era democrata. Mas a verdade é que é irônico, porque o país que em tese representa, é o bastião da democracia, os Estados Unidos, quando se fala de eleição presidencial, tem muito pouca democracia, porque não há opções. Todo o sistema, o incentivo é apenas para dois partidos, democrata e republicanos, e não nenhuma alternativa adicional. Todos os candidatos que tentaram concorrer de forma independente no passado, assim, não chegaram nem perto de ser uma ameaça aos dois partidos. O próprio Ron Paul já tentou também, outros presidenciáveis pelo Partido Libertário, mas nenhuma candidatura prosperou a ponto de ter uma chance de ganhar a presidência. E acho que agora com Robert Kennedy não vai ser diferente. Sobre as suas ideias, eu concordo com muitas delas, talvez não todas. Ele é um Bitcoiner, eu conheci ele, estive pessoalmente na Bitcoin Miami do ano passado, 2023, e que ele deu uma palestra, até me surpreendeu, não sabia que ele era tão defensor do Bitcoin, mas não acho que vai ter nenhuma chance. Então, sim, vão ser essas duas opções ridículas apenas. Aqui do Thiago, a nota de 0 euros como souvenir e pela sua raridade não deveria valer mais que o euro normal? Sim, e algumas valem. Tem algumas que são coleções raras, edições que não fazem mais. Se olhar na internet, tem os sites especializados, estão valendo 50, 100, 200 mil euros uma nota de 0 euro. Então, sim, o valor de um colecionável já supera o poder de compra da nota, que é zero. Aqui do Christian. Por que muitos na esquerda defendem as reestatizações citando exemplos que vêm da Europa? Olha, no país tal, a empresa tal foi privatizada e agora o governo negou de volta. Pegou de volta, não faz sentido. É uma boa provocação e eu diria o seguinte. É por isso que usar apenas argumentos de autoridade, isso vale para a direita, para a esquerda, qualquer um, como a justificativa para embasar uma decisão, uma política econômica, é algo muito frágil. Então dizer, não, mas os Estados Unidos fizeram. Ah, então, porque eles fizeram, está correto. Ah, não, mas na Europa, a União Europeia está adotando exatamente essa política agora. Então, porque ela faz, é o correto. E isso é uma forma muito deficiente e, honestamente, incompleta de analisar a questão. É preciso verificar os méritos, verificar os argumentos, o porquê que isso pode ser bom, porquê que é ruim. Apenas porque o outro fez, então vamos copiar, isso é suficiente? Não. Ah, aumentar o imposto na Europa, então isso significa que está correto aumentar o imposto. Não, pode ser Europa, ser Estados Unidos, aumentar o imposto será ruim para a atividade econômica, para a geração de riqueza, sempre, em qualquer lugar. Então apenas usar de argumento de autoridade ou porque outros países fizeram não é a melhor forma de justificar uma política, especialmente a de reestatização. Mas, infelizmente, a esquerda adora usar países de primeiro mundo como referência para justificar as suas políticas intervencionistas. Infelizmente, alguns de primeiro mundo fazem bastante isso também. Aqui do Nicolas. Por que a gente vê os preços aumentando, mas os índices de inflação estão caindo? Estranho. É aquela velha questão que cada um tem a sua própria inflação. Recentemente, estava conversando com um grande amigo também de longa data sobre preços dos mais variados, e a gente olha bens duráveis, semiduráveis, e de tudo, é carro, é algum equipamento eletrônico, enfim, muitos bens e mercadorias estão registrando aumentos de preços bem maiores do que registra a inflação. Então a sua inflação pessoal pode ser muito maior do que diz o IPCA. Por isso que eu digo, o IPCA é, na melhor das hipóteses, uma aproximação da perda de poder de compra da moeda, mas não é uma expressão exata, cientificamente falando, dessa perda de poder de compra do dinheiro. Aqui do Hesley. Viajo a Porto Alegre a trabalho. Se você estiver por lá, como faço para pegar um autógrafo? Sou do Mato Grosso, SLC Agrícola. Bom, primeiro, seja cliente da Liberta Investimentos. Então, se você ainda não tem um assessor, uma assessoria para te ajudar nos investimentos, pode conversar com os assessores da Liberta Investimentos, link também aqui na descrição do vídeo. E sim, eu costumo estar no escritório, estar no home office. Se você for um cliente nosso, fale com seu assessor e se estiver em Porto Alegre, vai ser um prazer recebê-lo na nossa sede e tomar um café e não apenas dar um autógrafo, mas conversar também, que é o que a gente gosta de fazer e receber os nossos clientes. Então, fale com seu assessor. Aqui do Felipe. Descreio da B3 com esse governo atual. Você vê melhoria? É preciso entender melhor essa pergunta. A B3 é uma bolsa de valores. Ativos são negociados lá. Nós temos alguns indicadores, índices de bolsa, como o Bovespa, que é um conjunto de empresas negociadas na bolsa. Esse índice sofre influência de grandes empresas que fazem parte do índice, como Petrobras, como Vale, como bancos. A principal representatividade do índice são essas empresas e que sofrem muita influência do governo. Então, simplesmente investir em Bovespa não seria o ideal para quem quer se expor a empresas brasileiras, a ações de empresas. Então, para mim, a questão é entender o quanto o governo pode impactar negativamente as empresas que ele controla diretamente ou indiretamente, ou que ele tem mais ingerência. E é isso que está prejudicando mais recentemente o Ibovespa por conta da composição do índice. Mas não é um problema da B3 em si, da Bolsa de Valores, das ações. Só para deixar bem claro. Aqui do Felipe. Como você enxerga a teoria dos jogos sendo aplicada ao Bitcoin no cenário geopolítico global? Ela joga a favor. Eu expliquei isso várias vezes já em algumas palestras. Eu vou deixar aqui link de duas. Uma sobre como a teoria dos jogos se aplica à manutenção e atualização do próprio software da rede, que é bem interessante. O nome da palestra é Eu Não Entendo o Bitcoin. E depois outra que eu dei no Chile, na LabBitConf de dezembro de 2018, que eu falei isso também sobre a questão da geopolítica e como o Bitcoin seria adotado também por países, porque é uma tecnologia superior, é a pólvora monetária, é importante tê-lo. E eu acho que países, em algum momento, se é que já não tem Bitcoin, acabarão comprando e dos mais variados, porque é simplesmente uma tecnologia monetária superior a todas as que temos hoje à disposição. Aqui mais perguntas, tem algumas que é pessoais, vou deixar para o final do vídeo aqui as pessoais. A inteligência artificial tirou de cena o metaverso? Eu diria que sim. Em boa parte, nesse momento sim, até porque a gente está vendo que a IA é uma realidade para muitas aplicações. A gente usa bastante. O vídeo agora é de sábado, a gente utiliza a IA para acelerar a edição, para gerar imagens das capas dos vídeos, para tratar o áudio, remover ruídos, para algumas transições também no vídeo, de animações, de transições de imagens. Então, a IA é uma aplicação já real para muita gente. Aqui do Peter Marx, só vejo notícias terríveis, como ficar otimista com o Brasil? Primeiro seria ignorar o noticiário na medida do possível e focar naquilo que está sob o seu controle, focar no seu aperfeiçoamento pessoal, profissional, cuidar da sua família, dos seus objetivos, ir atrás deles, apesar do que acontece com o Brasil, com o governo, com as notícias. Porque se você ficar preso ao noticiário, ao que o governo está tentando fazer ou deixando de fazer, a sua vida fica um inferno e você é contaminado por este negativismo constante que há na mídia, que há nas notícias. Então, foque em você, foque no seu aprimoramento pessoal, profissional, familiar, que você vai ganhar muito mais, vai conseguir atingir os seus objetivos, realizações e ter uma vida mais tranquila, feliz e saudável. Aqui do Davis, Japão está perto do abismo da economia? Será que agora você responde? Estou respondendo, então vamos lá. O Japão é uma economia curiosa, né, no mínimo. E o economista americano Simon Kuznets, que é o inventor da métrica PIB, Produto Interno Bruto, ele dizia que tem quatro tipos de economia: as economias desenvolvidas, as economias em desenvolvimento, a Argentina e o Japão. Porque é realmente difícil explicar o que acontece com esses países. E o Japão está desafiando previsões de economistas há décadas. Agora, ele está no momento em que possivelmente ele pode abandonar, depois de mais de década, a política de taxa de juros negativas. A taxa está em menos 0,10, a taxa básica, até hoje. Só que a inflação começou a pegar, salários estão crescendo num ritmo maior do que o Banco do Japão gostaria, e toda a expectativa agora é que o Banco do Japão possa abandonar na próxima reunião de política monetária, que é não nessa semana agora, na outra, que ele possa anunciar o fim da era de juros negativos. É o último país que até hoje não abandonou essa política heterodoxa, extraordinária e inédita, e que, na minha humilde opinião, não surte os efeitos desejados. Mas abismo econômico é uma palavra mais forte. E eu não acredito que o Japão esteja num abismo econômico. É uma economia com um elevado nível de poupança, a sua conta corrente é relativamente superavitária, a posição de investimento internacional líquida das maiores do planeta. Os japoneses têm muitos ativos no mundo inteiro. Então, essa poupança, esses ativos, dão alguma tranquilidade maior em termos macroeconômicos para o país. Mas, claro, que a situação do governo em si, dívida PIB 250% do PIB, 250%, cara, isso é insano. Mas enfim, agora duas perguntas finais aqui, pessoais. A primeira do Gustavo: qual a sua relação com carros? Tem essa paixão brasileira? Felizmente não sou apaixonado por carros, então não preciso gastar dinheiro com isso, não tenho essa paixão. E a última do Robson aqui: a patroa e a família reclamam porque não viajam juntos? Sim, claro que não é que eles reclamem. Felizmente eu tenho uma relação muito saudável com a minha família, com a minha esposa. Eles entendem, apoiam, mas claro que não gostam quando eu fico, por exemplo, agora, porque 3 semanas longe é ruim, eu acho ruim, não gosto de ficar tanto tempo assim longe da família, sinto saudades, mas faz parte do trabalho, então a gente tem que saber lidar, mas para fazer isso com tranquilidade, com sucesso, é preciso sim ter a confiança da família, ter o apoio, porque senão seria muito, muito difícil, se não impossível. Então, o apoio familiar e o constante incentivo é fundamental. Fico por aqui, espero ter gostado de mais um Russo Responde. Espero que tenham agora um ótimo domingo com seus amigos e suas famílias. E espero que tenham lavado as louças. Não sei qual vai ser o próximo vídeo, mas compartilhem, se inscrevam no canal, sejam membros também, que tem muito conteúdo exclusivo por lá, que tenho certeza que vocês vão gostar. Valeu, obrigado, até o próximo.